ou porque, tendo lido, quer fingir que os diplomas são sobre outra coisa, isto é um procedimento bastante rigoroso. Ninguém automaticamente se torna cidadão de sítio algum por força desta lei, nem sequer é reconhecido automaticamente como apátrida. Passa por um processo bastante exigente de contacto com as autoridades sempre que possível, quando não possível, através de prova documental, prova testemunhal, para se estabelecer qual é o percurso que aquela pessoa teve que atravessar até chegar a um sítio em que se encontra sem documentos. Não é por não ter documentos porque está interessada em passar despercebida, é uma pessoa que quer documentos, que quer acesso a direitos, que quer acesso à possibilidade de se identificar e é por isso privada por esta ausência. E, portanto, nós de facto deixámos em 2003 estes elementos por preencher e, como eu dizia, ter um procedimento claro, ter garantias para os requerentes e depois ter um estatuto próprio para estas pessoas entre nós. Eu diria que os projetos são todos bastante parecidos, mas achámos importante que o estatuto do apátrida que vier a ser desenhado não deixe de afirmar algo que já consta da nossa Constituição e por isso é que nos parece que um conjunto de princípios que devem também constar do Estatuto são especialmente importantes. Ou seja, aqueles que dizem que há um princípio de equiparação entre os apátridas e os cidadãos nacionais ou os outros estrangeiros que no gozo de direitos e no exercício de deveres também perante a comunidade que os acolhe, um princípio de não discriminação, um princípio também de proteção tendencial pelas autoridades nacionais e mais do que apenas dar um documento de viagem, parece-nos que é importante também reconhecer que a própria proteção diplomática e consular de quem é reconhecido como apátrida no território nacional deve depois ser acompanhada também pela proteção destas pessoas quando utilizam este título de viagem para se deslocar ao estrangeiro e, portanto, beneficiarem deste reconhecimento e desta proteção. Há outros temas que seguramente este debate convoca. Um deles foi já aflorado em algumas das intervenções anteriores. É o da nacionalidade. Mas como sabemos que o Parlamento em breve vai ter que voltar a analisar estas matérias, parece-nos que o mais adequado é, se tivermos que fazer alguns acertos de compatibilização entre este diploma e a lei da nacionalidade, que possa ser feito nessa sede, porque nos parece que também deve haver um tratamento diferenciado da realidade das pessoas em situação de apatridia, porque obviamente não tem outra nacionalidade, não tem outro recurso e temos obrigações internacionais de evitar não só a ocorrência, como a persistência de situações de pessoas que não têm nenhuma nacionalidade e ao não ter nenhuma nacionalidade não têm um quadro de direitos, não têm também um quadro de deveres e não podem ser plenamente integradas nas comunidades nacionais onde se encontram. E por estas razões falta também, obviamente, muito trabalho parlamentar, poderemos ouvir aqueles que nos têm procurado com contributos e temos recebido vários deles e, portanto, para além desta dimensão da lei da nacionalidade é importante que esteja bem articulada com a lei dos estrangeiros, que esteja também bem assegurada a compatibilização com o Estatuto de Refugiado, que não é necessariamente coincidente com o Estatuto da Pátrida, e acima de tudo que se atenda à situação dos mais frágeis destes contextos. E há dois grupos em particular que são especialmente fragilizados. Os menores, aqueles que muitas vezes nascem em situação da apátrida e que é mais difícil até haver o reconhecimento dessa situação e essa proteção, e depois as mulheres. As mulheres mais que qualquer outro grupo, e os relatórios do Acnur evidenciam-no, têm uma probabilidade superior aos homens de se estar numa situação de apátrida, também porque normalmente as leis de nacionalidade são discriminatórias em torno de género, porque muitas vezes atribuem a nacionalidade por via da ascendência paterna, desconsideram o papel das mães e há muitas situações de profunda desigualdade motivada pelo sexo no acesso à nacionalidade que também temos a oportunidade de ajudar a colmatar. Penso que poderá ser uma boa tarde no Parlamento e na sexta-feira, quando votarmos estas iniciativas, dando um passo em frente nesta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O projeto de lei, agora em discussão, trata-se de um passo necessário para colmatar uma lacuna legal e assegurar que Portugal cumpre os seus compromissos internacionais em matéria de direitos humanos. A condição de apátrida coloca pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade, privadas de direitos básicos e de proteção jurídica efetiva. Por isso é essencial que o procedimento ora ou agora proposto seja claro, célere, acessível e justo, garantindo segurança jurídica tanto para o Estado como para os requerentes. O JPP entende que esta matéria deve ser tratada com rigor técnico, mas também com sensibilidade humana, assegurando mecanismos de acompanhamento, prazos razoáveis e garantias de defesa, evitando assim entraves administrativos necessários, para que o reconhecimento do Estatuto de Apátrida seja um instrumento efetivo de dignidade, inclusão e, acima de justiça e humanidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por dizer que o PCP considera que deve de facto haver um estatuto do apátrida no nosso país. Aliás, na legislação que já foi aprovada, está prevista a criação desse estatuto. A verdade é que os prazos já foram altamente ultrapassados e ainda não houve essa regulamentação. E é importante que efetivamente haja. Estamos a falar de pessoas que residem no nosso país, que fazem cá a sua vida, mas que não têm uma nacionalidade. E, portanto, é importante que efetivamente haja um estatuto do apátrida para que efetivamente se consiga garantir a estas pessoas dignidade e um conjunto de direitos. Estamos a falar de pessoas muitas das vezes em situação de vulnerabilidade. Já hoje foi aqui dito em diversas intervenções em que são negados um conjunto de direitos básicos de educação, de saúde, coisas tão simples da nossa vida, mas que as pessoas, os apátridas, não têm esse mesmo direito. Portugal já ratificou a Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas das Nações Unidas e, portanto, é uma responsabilidade também do Estado português e do Governo português avançar no sentido de garantir a estas pessoas os direitos, até conforme aqui não só a nossa Constituição, mas conforme também estas convenções internacionais. E, portanto, da nossa parte, aquilo que queremos referir é, de facto, este acompanhamento. Estamos a falar do nosso país, não será um número muito elevado de cidadãos nesta situação e, portanto, faz sentido que efetivamente se possa dar este passo, sobretudo no sentido de salvaguardar os direitos, proteger efetivamente, salvaguardar os direitos, também deveres, claro, e proteger naturalmente e garantir dignidade à vida dos apátridas.
Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, Iniciativa Liberal, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Devido ao fim abrupto da anterior legislatura, estamos aqui uma vez mais a recuperar um processo legislativo. Este não é um debate sobre migrações ou migrantes e, embora se possa relacionar, também não é um debate sobre refugiados. Hoje é um debate sobre dos mais vulneráveis seres humanos. Os apátridas são pessoas que se encontram numa situação de grave privação de direitos, em que a ausência de uma nacionalidade impede o acesso a direitos fundamentais como educação, saúde, trabalho ou liberdade de circulação. A apatridia é um problema que Portugal, em conformidade com os seus compromissos internacionais, deve abordar com clareza, responsabilidade e de acordo com os princípios previstos nas diversas convenções internacionais dos quais somos subscritores. Foi neste contexto que, em 2023, nenhum partido, eu vou repetir, em 2023, nenhum partido nesta Casa votou contra a lei do Estatuto do Apátrida. E isso foi um grande momento. A Iniciativa Liberal, em coerência com os valores de Portugal e dos portugueses, com a Constituição da República Portuguesa e por imperativo humanitário, votou convictamente a favor da criação do Estatuto da Apátrida, consagrado assim na Lei 4123. Esta é uma lei que honra a história de Portugal e orgulha os valores enquanto nação. A existência e consagração legislativa do Estatuto do Apátrida foi meio passo num caminho essencial de garantia do reconhecimento da condição de apátrida e, em consequência, do acesso a direitos básicos e a definição de um percurso claro para a obtenção de nacionalidade portuguesa ou outra. Contudo, o outro meio passo ficou pendente e suspenso em consequência dos tempos políticos e só agora a Assembleia da República parece então ter condições para executar a sua competência de regulamentação do Estatuto do Apátrida, dando assim continuidade ao caminho que todos validámos há duas legislaturas, sendo expectável que, em coerência, nenhum partido seja contrário a este passo. Com isto, não queremos dizer que não existam projetos mais bem conseguidos do que outros. O ano passado eram dois, desta vez são quatro, porque os há, e pela relevância e importância do tema, deve esta Casa ser capaz de os trabalhar em sete especialidades para que, no fim, consigamos consensualizar um texto final. Consideramos, como já dissemos no ano passado, essencial a realização de audições e consultas a diversas entidades, começando pela AIMA e até o próprio Executivo, que tem o papel determinante na aplicação deste regulamento. A inclusão destas perspectivas vai permitir uma abordagem mais abrangente e ajustada à realidade administrativa e operacional e às necessidades das pessoas apátridas. Temos também algumas dúvidas, por exemplo, quanto à necessidade da criação de mais categorias de autorização de residência, neste caso provisória. Há várias questões para vermos em conjunto e vamos resolver. Não obstante, a regulamentação do Estatuto da Apátrida deve ser vista como um passo concreto para a proteção destas pessoas bastante vulneráveis. Ao garantirmos a regulamentação adequada, não só cumprimos com o nosso dever constitucional e jurídico, mas também fortalecemos o contributo de Portugal para o reforço dos direitos dos apátridas, promovendo a inclusão e o respeito pelos direitos humanos. Porque os direitos humanos não admitem zonas cinzentas, nem retórica vazia, e estou certo que, em coerência, não vai ter votos contra. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Almeida, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A resolução desta questão relativa à apatridia e ao Estatuto dos Apátridas é, obviamente, relevante e necessária. Nós consideramos que existir alguém que não tem sequer direito a ter uma nacionalidade, com tudo o que isso implica depois dos seus direitos, liberdades e garantias, é algo que não faz qualquer sentido, e isso tem um contraponto também para os próprios Estados, na regulação, na segurança, em poderem, relativamente a cada um desses cidadãos também, serem efetivos no cumprimento dos deveres a que devem estar também sujeitos. Mas nós não podemos dizer diferente daquilo que dissemos quando discutimos os projetos anteriores. Não nos parece que estas soluções sejam soluções prudentes na concretização deste princípio. Não são todas iguais e parece-nos que o projeto do PSD traz a possibilidade de, em especialidade, se poderem resolver algumas dessas questões que manifestamente nos parecem impossíveis de resolver noutros projetos. Primeira questão, a questão do requerimento. Podemos discutir se é automático ou não é automático, mas que há efeitos automáticos ninguém pode negar. E há vários projetos que, logo a partir do requerimento, dão duas consequências automáticas. Uma é uma contagem de prazo para deferimento tácito, que para nós é absolutamente inaceitável. Outra é o impedimento do afastamento, que para nós também é completamente inaceitável. Se há uma razão para alguém ser afastado, não é por ter um requerimento da apatridia que pode ser impedido de ser afastado. Era o que faltava. Era o que faltava. Isso não acontece para nenhum estrangeiro. Não poderia acontecer para um estrangeiro que é apátrida. Segunda questão, a questão da nacionalidade. Também não partilhamos aquela que é a opinião que já aqui foi apresentada por vários grupos parlamentares, de que um apátrida é mais elegível para a nacionalidade portuguesa e que concorre para essa nacionalidade portuguesa num prazo mais curto por ter esse estatuto. Não, de maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma, não nos parece que possa haver essa discriminação em relação à apatridia. E depois, a questão do registro criminal. O facto de alguém ser indocumentado não inibe a possibilidade de, concretamente pelas autoridades nacionais, já ter sido interpelado, já ter sido interceptado, já ter sido até alvo de alguma medida por entidades nacionais ou até por entidades internacionais. E, portanto, é verdade que, não tendo documentos, é difícil ter um registro criminal, porque o registro criminal é emitido a favor de quem tem documentos. Mas não é impossível consultar bases de dados internacionais, bases de dados nacionais e verificar, do ponto de vista da segurança interna e da segurança externa, a situação desta pessoa, contornando essa questão do registro criminal, mas conseguindo o objetivo mais importante, que é assegurar a segurança do Estado português. E, portanto, é fundamental regular o Estatuto do Apátrida, mas tem de ser feito com equilíbrio e, sobretudo, com segurança.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Reis, do Chega, para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começaria por vos desejar um bom ano. No entanto, também vos desejo que aqueles que são as vossas promessas para este ano não sigam o caminho das promessas eleitorais no que diz respeito à imigração, no caso do Partido Social Democrata. porque um partido que vinha dizer que queria controlar a bandalheira que o Partido Socialista deixou na imigração vem agora criar um sistema de cavalo de Troia contra a própria lei dos estrangeiros que disse tanto querer defender. É que eu cheguei mesmo à conclusão que neste ano a grande mudança que o PSD teve foi que a nova liderança é do deputado Rui Tavares, ou não fosse o próprio projeto, exatamente igual àquele do LIVRE, mudando ali um aninho ou qualquer coisa do género. E é verdade que as zonas cinzentas têm que ser aqui combatidas. Ninguém aqui está a dizer que o estatuto dos apátridas não é uma coisa importante. O que estamos aqui a dizer